Estamos apresentando Salão Verde.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais acaba de divulgar o relatório sobre os riscos das mudanças climáticas no Brasil. O documento, de quase 60 páginas, reúne cerca de 3 anos de pesquisas sobre os possíveis cenários diante dos efeitos do aquecimento global. Foram feitas projeções das emissões de gases do efeito estufa no clima do Brasil e do mundo, usando um conjunto de modelos globais e regionais.
O estudo é uma parceria do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE com o Met Office Hadley Center e financiamento da Embaixada Britânica. O Zeca conversou com um dos pesquisadores do INPE, Lincoln Alves, que é especializado em meteorologia. Confira a entrevista.
Dr. Lincoln, tudo bem?
Tudo bom.
Indo já diretamente ao assunto, quais são, então, os principais riscos das mudanças climáticas no Brasil, Dr. Lincoln?
As principais conclusões desse nosso estudo, né, na verdade, a ocorrência das mudanças climáticas já é inquestionável nos diferentes aspectos, né, tanto climático como socioambiental. E esse estudo vem até qualificar, especializar e detalhar mais essas informações, que realmente várias regiões do Brasil, como por exemplo a Amazônia e a região Nordeste, são bastante vulneráveis à questão das mudanças climáticas. E vulneráveis no seguinte sentido, que pode realmente ter um aumento substancial da temperatura e queda significativa da precipitação em várias áreas do Brasil e, em particular, na Amazônia, onde esse estudo é focado.
No caso específico da Amazônia, foi confirmado esse papel especial dela para a regulação do clima no mundo? É algo que extrapola só o aspecto regional?
Sim, a própria Amazônia, além de ter esse papel regional, né, importante, o desmatamento dela, ou seja, a vulnerabilidade dela, se torna importante também para o clima global, uma vez que qualquer modificação desse bioma, vários estudos já apontam e esse reforça também, pode desencadear alguma consequência em regiões remotas.
Os riscos de desertificação são bem claros, são bem evidentes e estariam mais localizados em que regiões, Dr. Lincoln?
Esse estudo aponta que a floresta, chegando a em torno de 40% a 50% do desmatamento em relação à sua área original, né, isso deve desencadear aí um colapso parcial desse ecossistema, o que vem aí agravar a elevação das temperaturas e diminuição das chuvas. E está realmente concentrado mais na faixa leste da região, se propagando para a faixa oeste.
Perfeito. Dr. Lincoln Alves, uma das intenções, um dos objetivos dessa pesquisa do INPE é exatamente oferecer subsídios para a formulação de políticas públicas. Eu vou perguntar para o senhor, então, qual é a relação que o senhor já faz entre essas conclusões e as propostas, por exemplo, de alteração do Código Florestal que estão tramitando na Câmara neste momento?
Na verdade, esse projeto teve 3 contribuições fundamentais envolvendo o Brasil nas negociações internacionais e até mesmo nacional, né? A primeira seria a geração de conhecimento dentro do Brasil para a realização de avaliações das mudanças climáticas, para a elaboração de políticas públicas, né? Geração de informações específicas importantes para a elaboração de políticas relativas a questões de adaptação e avaliação de riscos, né? E a terceira seria uma colaboração científica na avaliação de impactos em setores-chave da economia e da sociedade. Ou seja, esse relatório vem dar subsídio, além desse tema do Código Florestal, mas de todos os outros setores, né, vem a fortalecer ou contribuir para que o conhecimento, né, mais sofisticado com essas projeções forneça aos formuladores de políticas evidências científicas de que as mudanças climáticas são reais e são evidentes e seus possíveis impactos no Brasil pode ter consequências importantes.
Perfeito, Dr. Lincoln, agradeço muitíssimo pela atenção, tá bom?
Ok, obrigado.
Essa parceria do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com o Met Office Hadley Center terá continuidade. Os estudos vão subsidiar também os programas científicos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas e também da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima, ambos sediados no INPE. A íntegra do estudo apresentado aqui pelo Lincoln Alves está no site www.inpe.br. É bem fácil, mas eu vou repetir: www.inpe.br.
E sobre este mesmo assunto, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais alerta para os riscos de aridização em pelo menos um terço do território mineiro. Para quem não sabe, a aridização acontece quando o déficit pluviométrico sobe de 7 meses para quase o ano inteiro por causa do aumento da temperatura e da drástica redução das chuvas. O estudo foi encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente ao governo mineiro.
E essa situação é realmente preocupante, Alexandre, porque Minas Gerais tem 3 biomas em seu território: Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. O desmatamento, a monocultura e a pecuária intensiva, juntamente com as condições climáticas adversas, já empobreceram o solo de 142 municípios do estado. Sem nutrientes, a terra fica praticamente estéril, não servindo para agricultura e muito menos para vegetação nativa. Os vales do Mucuri e do Jequitinhonha e também as regiões norte e nordeste de Minas são as mais vulneráveis, de acordo com o estudo.
O próprio governo mineiro, Zeca, admite que seriam necessários R$1,3 bilhão para impedir o avanço desse processo na região semiárida do estado ao longo das próximas décadas. O Ministério do Meio Ambiente já tem um programa de ação nacional de combate à desertificação, mas o orçamento é bem pequeno, apenas R$6 milhões para combater esse tipo de problema no país inteiro.
E o secretário-geral da ONU também manifestou preocupação com a vulnerabilidade do mundo diante das mudanças climáticas. Ban Ki-moon pediu a todos os países que reforcem os sistemas de alertas locais. É o que você confere agora na matéria da Yara Costa, da Rádio ONU em Nova York.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, alertou nesta terça-feira em Genebra sobre a importância de se estar preparado para acidentes nucleares. Falando na abertura da Plataforma Mundial para a Redução de Risco de Desastres, Ban ressaltou a importância de conciliar os benefícios da tecnologia nuclear com estratégias de gerenciamento de riscos. O secretário-geral lembrou ainda que a tragédia na estação nuclear de Fukushima Daiichi, no Japão, criou medo no público e, como resultado das mudanças climáticas globais, os riscos relacionados ao clima estão em ascensão, defendendo a urgência de uma segurança nuclear.
As a result of global climate change,
Ban apontou que uma das soluções é fortalecer as capacidades locais e os sistemas de alerta. Ele acrescentou que o uso apropriado da terra, o design adequado de construção e o enfoque nas necessidades das mulheres contribuem para uma redução da vulnerabilidade das comunidades. Ainda em Genebra, o Banco Mundial organiza uma conferência para repensar como a comunidade internacional pode trabalhar para ajudar na reconstrução de lugares afetados por desastres naturais. Pela primeira vez, a Conferência Mundial para a Reconstrução reúne mais de 2.000 líderes políticos, representantes de comunidades, financiadores e pessoas do setor privado. Da Rádio ONU em Nova York, Yara Costa.
O Rio de Janeiro foi apontado como exemplo na gestão de resíduos sólidos. O elogio partiu do ministro de Meio Ambiente de Portugal, Humberto Rosa, durante reunião da Comissão da ONU para o Desenvolvimento Sustentável em Nova York. Rosa manifestou o interesse de aprofundar os investimentos e a cooperação com o Estado do Rio na produção de energia a partir do gás metano. Ele frisou ainda que o Brasil tem uma política proativa na redução de emissões dos gases do efeito estufa e na redução do desmatamento.
Dica da semana.
O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, sedia da próxima sexta-feira até domingo o principal evento ambiental do país em defesa da Mata Atlântica. É o Viva a Mata 2011, que chega à 7ª edição, reunindo as entidades que lutam por esse bioma. Dessa vez, o evento terá um sabor especial, Alexandre, marcado exatamente pela comemoração dos 25 anos da ONG SOS Mata Atlântica.
Essa ONG, Zeca, surgiu como apenas uma reunião de ambientalistas, mas foi crescendo e ganhando bases científicas até se transformar em uma das instituições mais ativas. A SOS Mata Atlântica atua hoje, inclusive, no fornecimento de subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas. A educadora ambiental da ONG, Beatriz Siqueira, cita alguma das frentes em que a SOS Mata Atlântica atuou recentemente.
A gente também teve participação na criação da Frente Parlamentar Ambientalista em Brasília, auxiliando o trabalho dos deputados para conseguir né, os avanços que a gente possa ter no, sobre o meio ambiente. Assim, na minha opinião, a coisa mais representativa da SOS desses 25 anos assim, foi a aprovação da Lei da Mata Atlântica. Uma coisa que não tinha, então, para realmente estar protegendo esse bioma. E agora a gente está em uma grande luta, né, que é uma coisa bem atual, que é em defesa para não mudança do Código Florestal.
O Viva a Mata 2011 tem uma extensa programação de cursos, seminários e palestras. Serão discutidos, por exemplo, os preparativos para a Conferência Rio Mais 20, o comércio ilegal de animais silvestres, as pesquisas e os esforços de restauração do bioma Mata Atlântica, além das polêmicas propostas de mudanças no Código Florestal. Aliás, o último dia do evento, domingo, está reservado para uma mobilização em favor das florestas e dos serviços ecossistêmicos e contra o novo código.
Mas também haverá atividades mais lúdicas, Zeca. Quem for ao Parque do Ibirapuera terá direito a shows musicais, rodas de conversa, peças teatrais e a um passeio ecológico. As tradicionais visitas guiadas para estudantes de escolas paulistanas estão confirmadíssimas. E para quem não mora em São Paulo e já está ficando com água na boca por não poder acompanhar algumas dessas atividades de perto, a Beatriz Siqueira tem uma bela novidade.
As pessoas vão poder participar via online também. A gente vai ter um debate no sábado, onde vão ser mais ou menos 8 palestrantes que vão estar falando sobre determinado tema e as pessoas vão poder participar da sua casa. Então, eu não posso ir até o Parque Ibirapuera participar do evento, eu vou acessar lá a página e eu posso fazer as perguntas que eu quiser para aquele palestrante da minha casa. Né? Então, é uma forma da gente estar envolvendo também outras pessoas, não só a pessoa tem que estar lá fisicamente no evento para estar participando. Essa é uma coisa que a gente, nos anos anteriores, nunca teve. Vai ser nosso primeiro ano.
Então, anota aí. Quem mora em Sampa pode participar dos eventos do Viva Mata 2011 de sexta a domingo, sempre de 9 da manhã até o fim da tarde, no Parque do Ibirapuera. E para os internautas de outras cidades, a opção é acessar o site da ONG SOS Mata Atlântica, www.sosma.org.br. Repetindo, www.sosma.org.br.
E com essa dica para você participar das ações em defesa da Mata Atlântica, a gente encerra o programa de hoje, que foi apresentado por José Carlos Oliveira e Alexandre Porto, com participação de Ana Raquel Macedo na edição. A produção foi de Lucélia Cristina, Cristiane Baker e Lena Araújo, com sonoplastia de Jairo Santos e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.